Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Estivemos ontem em audiência com a presidenta Dilma Rousseff para reforçar o pedido de apoio do governo federal no enfrentamento da enchente do Rio Madeira, que hoje atingiu a marca de 19 metros e 10 centímetros. Resultado da maior cheia e a maior tragédia natural já ocorrida no estado de Rondônia. A presidente Dilma reforçou a manifestação de apoio total ao estado de Rondônia, por meio de todos os ministérios, mas principalmente o Ministério da Integração Nacional, que é quem tem coordenado, juntamente com as defesas civis do estado e dos municípios, o socorro e assistência às vítimas no estado de Rondônia. Além de 15 mil pessoas desabrigadas, já são mais de 100 mil pessoas isoladas pelas águas em Rondônia. Pessoas que moram nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. E nos distritos de Porto Velho, sem acesso por terra a alimentos, combustíveis e produtos de primeira necessidade. Para retirar essas pessoas do isolamento, trabalhamos há mais de 3 semanas para viabilizar a abertura de uma nova estrada que tem um trecho de aproximadamente 10 a 12 quilômetros de uma estrada por meio do Parque Estadual de Guajará-Mirim, passando por Campo Novo de Rondônia, no distrito de Jacinópolis e pelos municípios de Buritis e Nova Mamoré. Essa estrada é uma extensão da BR-421, é a rota alternativa com o menor percurso e, além de servir de via temporária para retirar mais de 100 mil pessoas do isolamento. Queremos discutir sua abertura como uma rota permanente para o escoamento da produção agrícola da região. Por incrível que pareça, esse município de Guajará-Mirim possui 93% do seu território em reservas através de florestas e área indígena. 93% do seu território são reservas. E é exatamente por causa de uma pequena reserva, uma estrada que passa em 10 quilômetros dentro de uma pequena reserva, toda a população de Guajará-Mirim está completamente isolada. Ora, o município já contribui com 93% do seu território para a preservação do meio ambiente, preservação da Mata Amazônica. Agora, não pode utilizar 10 quilômetros numa reserva, num município vizinho, para poder deixar a sua população em contato com o resto do nosso país. O governo do estado já estava com todo o maquinário trabalhando na abertura da via. Após ter assumido, assinar um termo de ajuste de conduta ambiental com o Ministério Público, quando foi surpreendido por uma ação da Justiça Federal da Primeira Região impedindo a abertura ou o trabalho do estado. Na terça-feira, o ministro da Integração Nacional se comprometeu a enviar um expediente para o Ministério Público Federal em Rondônia e para a Justiça Federal da Primeira Região em Brasília, reforçando o pedido já feito pelo governo do estado para que a estrada possa ser aberta temporariamente. Ontem, a presidenta Dilma determinou que a Advocacia Geral da União, juntamente com o Ministério da Integração Nacional, encaminhe em ação junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e, se necessário for, ao Supremo Tribunal de Justiça, para viabilizar a abertura dessa estrada. Portanto, creio que vai prevalecer o bom senso, o aspecto humanitário, para garantirmos a sobrevivência da população desses dois municípios e de alguns distritos de nossa capital. Além de que essa estrada pode tirar o Acre também do isolamento. Essa é a abertura. Além de facilitar o socorro às pessoas, às vítimas da enchente, aos pacientes que precisam de tratamento médico em Porto Velho, como muitos que precisam de hemodiálise ou outros tratamentos que só existem na capital de Rondônia ou em Cuiabá. Também vai ser facilitado o envio de suprimentos, bem como possibilitar a retirada do gado das regiões alagadas. As perdas nas lavouras, na pecuária, na pesca e na piscicultura de Rondônia são incalculáveis. Só em Porto Velho, estima-se um prejuízo de R$ 1 bilhão. Mas as perdas serão muito maiores, pois teremos que recuperar o solo das lavouras alagadas, o que leva tempo e muitos agricultores ainda não sabem como lidar com esta situação. Além disso, Nossa capacidade portuária e logística para o escoamento da produção de grãos e carne foi duramente afetada. Temos que considerar que uma grande parte da produção de soja do Mato Grosso e 20% da produção de carne do Brasil são exportadas por Rondônia, exatamente pelo porto de Porto Velho. Portanto, nesse momento em que enfrentamos essa grande tragédia, foi de grande importância a manifestação de apoio da presidenta Dilma, pois contaremos também com seu apoio na reconstrução dos estragos da infraestrutura e da economia do nosso Estado. Até o momento, o governo federal já enviou 5,7 milhões de reais para auxiliar os municípios e a Defesa Civil do Estado no socorro às vítimas. Além disso, o governo federal disponibilizou água, mantimentos e remédios, tendas e barracas para abrigo das vítimas, estruturas e homens da Defesa Civil Nacional e da Força Nacional de Segurança, além de lanchas, helicópteros, aviões, para o transporte dos desabrigados e de pacientes para os hospitais. De acordo com a presidenta, mais recursos para o socorro às vítimas serão disponibilizados assim que necessário e as ações de reparação dos estragos, a reconstrução das estruturas públicas e recuperação da economia do Estado estão sendo tratados em planos específicos que serão acionados após as águas baixarem. O trabalho de socorro e assistência às vítimas está sendo bem feito por todas as instâncias do poder público. Agora temos que manter a vigilância, a fiscalização da aplicação dos recursos e a cobrança para um plano de reconstrução do Estado. Tenho uma preocupação muito grande com o impacto sobre a nossa agricultura, principalmente porque vivíamos um período de crescimento da atividade agrícola em todo o Estado, principalmente no município de Porto Velho, com o aumento da produção em praticamente todas as culturas. E agora, certamente, teremos uma quebra safra e percas em praticamente todas as culturas. Para avaliar o impacto da enchente do Rio Madeira e demais rios de Rondônia em nossa agricultura, é que estamos apresentando um requerimento para a realização de uma audiência pública aqui na Comissão de Agricultura, com a participação de representantes dos órgãos competentes do Governo Federal, com o Ministério da Agricultura, do MDA, Integração Nacional, assim como representantes de todo o Estado. Nosso objetivo com essa audiência é debater as providências que estão sendo tomadas e encaminhadas pelo Governo Federal, Governo do Estado e dos municípios atingidos pela enchente, para discutirmos e encontrarmos alternativas para amenizar os prejuízos e perdas causadas nas lavouras, pecuária, pesca e aquicultura e hortifruti grangeiros dos produtores de Rondônia. Portanto, eu agradeço o apoio que tive hoje pela manhã dos senadores na Comissão de Agricultura. Ontem, senhor presidente, recebi no meu gabinete o prefeito Lorival Amorim de Ariquemes, município da região do Vale do Jamari, em Rondônia. Lhe mostrei o parecer técnico que recebi do Ministério da Saúde, referendando o convênio que viabilizamos entre o Governo do Estado, o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal para a complementação dos recursos necessários para a construção do Hospital Regional de Ariquemes no valor de 32,7 milhões de reais. Esse parecer, publicado nesta semana pelo Ministério da Saúde, referendo a um convênio que viabilizamos no dia 10 de outubro de 2013 entre o Governo do Estado e o então Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esse parecer é a garantia de que as obras do hospital não serão paralisadas e que serão concluídas de acordo com o cronograma definido no projeto executivo e de que o repasse dos recursos, ou seja, no período de 15 meses, a partir do início das obras, esta foi uma preocupação que tive no passado, quando consegui empenhar, por meio de emenda parlamentar, 15 milhões para essa obra. Ou seja, com esses 15 milhões, conseguiríamos iniciar a obra. Ao mesmo tempo, teríamos que correr atrás dos outros 16 milhões ou 17 milhões para a sua conclusão. Porém, nossa preocupação foi garantir logo a liberação do valor integral para a conclusão total da obra, pois não havia possibilidade do hospital ser construído em etapas e também porque não compactua com a prática ainda comum em nosso país, de iniciar obras sem que os recursos estejam totalmente assegurados. Quando isso acontece, há o desperdício de dinheiro público, a população não tem as suas necessidades atendidas e é enganada. E abre-se caminho para novos aditivos, sob preço e a famosa corrupção. Por isso, tenho como prática acompanhar e fiscalizar o andamento das obras em Rondônia, sejam elas viabilizadas por emendas de minha autoria, assim como todas as obras públicas, como tenho feito com relação às BRs 364, 425 e 429, e até mesmo as pequenas obras, como a construção de postos de saúde, escolas e pavimentação urbana. Portanto, senhor presidente, meus amigos e minhas amigas de Rondônia que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, tenho a satisfação de anunciar com toda a convicção que o Hospital Regional de Ariquemes será construído na sua totalidade, de acordo com o cronograma estabelecido em seu projeto executivo. A obra será executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, e temos o compromisso do governador Confúcio Moura de que ela será licitada o mais rápido possível. Os últimos ajustes e complementações no projeto executivo já foram feitos e agora nossa expectativa é que em no máximo 90 dias possamos ter o resultado do processo licitatório e assim poder anunciar o início das obras ainda no primeiro semestre desse ano. Realizamos a primeira etapa do nosso trabalho como senador, que é auxiliar o Estado na captação de recursos. A bola agora está com o Governo do Estado e vamos participar desse jogo, realizando outra etapa de nosso trabalho, que é acompanhar e fiscalizar a execução dessa obra, uma obra da maior importância para o Estado de Rondônia, mas principalmente para a cidade de Ariquemes e a grande Ariquemes, que é em todo o Vale do Jamari, uma obra que vai atender a comunidade no interior, sem a necessidade da prática que hoje acontece, da utilização de ambulâncias para ir a Porto Velho, se tratar ou levar os pacientes do interior do Estado. É a descentralização da saúde em nosso Estado. É um programa que nós apoiamos o nosso governador Confúcio Moura na sua integralidade, com recursos diretamente do Estado e recursos que nós conseguimos levar através de emendas de bancada, emendas que nós conseguimos colocar no orçamento da União para o Estado conseguir implementar esse programa que é da maior importância para o nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas colocações.